no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Avanço do desmatamento ameaça a sobrevivência animal na BR-319. Operações atestam controle total de presídios em Roraima. Programa de imunização alerta para atualização de vacinas no Careiro. E projeto Muiraquitã inicia atendimentos na região do Tapajós.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Amazonas, porque o avanço do desmatamento na BR-319 tem ameaçado a sobrevivência de animal que ajuda na manutenção do ecossistema. Tânia Freitas tem as informações.
A BR-319 possui uma ampla área preservada. As florestas adjacentes à rodovia fornecem alimento e local seguro para abrigo e reprodução de animais. Um deles é o morcego. O avanço do desmatamento na região pode ameaçar a extinção deste animal. O alerta é da pesquisadora Daniela Bola, doutoranda em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA.
Então, o desmatamento, a perda de habitat, faz com que os morcegos procurem outros lugares ou eles sejam extintos localmente. Esse é o caso da BR-319. Pode acontecer isso, sim. A perda de habitat é o principal impacto para qualquer grupo de fauna. Imagina se um animal ele perde, então, sua casa, ele perde o seu local de reprodução, ele perde a sua família que estava ali antes e ele perde fonte de alimento. Então, ou ele vai ser extinto localmente, ele não vai mais estar ali naquele local, ou ele vai procurar outro local.
Atualmente, a ciência tem conhecimento de 27 espécies que vivem na região. Elas possuem um papel ecológico importante, costumam se abrigar em copas de árvores, sobre ou dentro de troncos e até em cupinzeiros abandonados, onde constroem casas.
Os morcegos eles prestam, então, para a gente diversos serviços ecológicos, principalmente a polinização, a dispersão de sementes, fazendo com que florestas que estão em regeneração se regenerem mais rapidamente e também locais onde estão totalmente devastados voltem a ter uma vegetação através dessas plantas que germinam dessas sementes espalhadas.
Há muitas espécies a serem estudadas e outras que nem sequer foram registradas. Tal cenário reforça que a principal ameaça para esses animais é a perda de seu habitat natural e, consequentemente, ameaça de extinção. De acordo com um estudo baseado em imagens de satélite, o Info Amazônia apontou que entre 2019 e 2022, o desmatamento explodiu na rodovia, com um aumento de 144% em uma faixa de 50 quilômetros ao redor da BR-319.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia. E do Amazonas a gente segue para o Pará, porque o estado tem liderado a degradação da Amazônia e o desmatamento cresceu 15% em 10 meses. O estado concentra mais da metade da destruição florestal registrada em maio e a perda acumulada chega a mais de 2 mil quilômetros quadrados. Acompanhe com Liés de Costa.
Entre agosto de 2024 e maio de 2025, período que compõe o calendário do desmatamento, a Amazônia Legal perdeu 2.825 quilômetros quadrados de floresta, segundo dados do Sistema de Alerta de Desmatamento SAD, divulgados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon. O número representa um aumento de 15% em relação ao mesmo período anterior de 2023-2024, quando a área desmatada foi de 2.450 quilômetros quadrados. A extensão devastada coloca o atual calendário como o sétimo pior da série histórica iniciada em 2008, ainda que os recordes absolutos sigam pertencendo aos períodos de 2021 a 2023, o avanço atual liga o alerta para o agravamento da destruição ambiental. No recorte de maio deste ano, foram detectados 2.905 quilômetros quadrados de desmatamento, uma queda de 6% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Apesar da leve redução, isso equivale à derrubada de 951 campos de futebol por dia. Entre os estados que mais contribuíram para essa perda estão o Amazonas, Mato Grosso e Pará, como explica Manuela Taide, pesquisadora do Amazon.
Os estados que mais contribuíram para o desmatamento no mês de maio foram Amazonas, com 31%, Mato Grosso, com 30% e Pará, com 25%. Juntos, eles somaram 86% de toda a área desmatada na Amazônia Legal no mês de maio.
Três municípios paraenses estão entre os 10 que mais desmataram em maio: Mogi dos Campos, Altamira e Pixuna do Pará. E se no desmatamento o Pará já preocupa, na degradação florestal causada por queimadas e exploração madeireira, o cenário é ainda mais alarmante. Em maio, foram registrados mais de 600 quilômetros quadrados de floresta degradada em toda a Amazônia Legal. E o Pará lidera a lista de degradação na região, como detalha Manuela.
Em maio, a degradação florestal atingiu 639 km². Um aumento expressivo quando comparado a maio de 2024, onde a degradação atingiu 6 km². O estado que liderou o ranking de mais degradado foi o estado do Pará, com 56% de toda a área degradada na Amazônia Legal no mês de maio.
6 dos 10 municípios que mais degradaram a floresta em maio ficam no estado paraense: Prainha, Paragominas, Uruará, Santarém, Rondon do Pará e Dom Eliseu. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a SEJUC realiza operações que atestam o controle total de presídios de Roraima. Os resultados da 8ª fase da Operação MUT e a Operação Prisão Segura foram divulgados. Confira com Lauane Gonçalves.
A SEJUC, Secretaria da Justiça e da Cidadania, apresentou os resultados de duas operações realizadas nas unidades prisionais de Roraima: a 8ª fase da Operação MUT e a Operação Prisão Segura, realizadas entre os dias 20 de maio e 2 de julho em todas as unidades. No âmbito da Operação MUT, que consiste na revista geral do interior dos presídios em busca de aparelhos telefônicos, drogas, armas brancas e de fogo, carregadores e chips, não foram encontrados ilícitos. A etapa foi feita na unidade prisional de Rorainópolis, localizada na região sul de Roraima, e para essa ação foram empregados 170 policiais penais e movimentados 2.600 presos, lotados em 427 celas e 30 alas de 5 unidades prisionais. No caso da Operação Prisão Segura, que verificou a estrutura física dos estabelecimentos penais e a aplicação correta dos procedimentos de segurança, 46 reeducandos voltaram ao sistema prisional por irregularidades identificadas na operação. Desse total, 15 estavam irregulares com a fiscalização eletrônica. 11 albergados em descumprimentos foram recolhidos na capital e em Rorainópolis, bem como 11 mandados de prisão foram cumpridos. Além disso, 8 foragidos do albergue e de saída temporária foram recapturados e uma prisão por regressão de pena foi cumprida. A secretária da Justiça e da Cidadania, Michele Vial, ressaltou mais um resultado positivo para o sistema prisional roraimense, em especial a Operação Prisão Segura.
A Operação Prisão Segura em si, além dela fazer essa verificação interna das unidades, tanto questão estrutural quanto a realização dos procedimentos corretos, ela também serve para prevenção, uma orientação e verificação prévia dos procedimentos e orientação também dos servidores e dos internos quanto à importância ali das regras dentro das unidades prisionais.
O assessor de operações penitenciárias da SEJUC, Pedro Vieira, frisou que as equipes da Polícia Penal de Roraima tem uma preocupação extra em relação à unidade prisional de Rorainópolis, uma vez que é um presídio que está distante da capital Boa Vista.
Por isso a gente resolveu levar essa fase da Operação Prisão Segura e da MUTI para a única unidade no interior do estado. Então, foi confirmado também os procedimentos de segurança da unidade, igual nas unidades prisionais da capital. Então, lá também é mantido o mesmo modelo das unidades da capital. Ou seja, existe uma padronização no nosso estado de todas as unidades prisionais, desde os procedimentos de segurança, material que os internos devem ter na cela, procedimentos de educação, de remissão de pena. Então, existe uma padronização no sistema prisional.
As duas operações tiveram participação da equipe da Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias. Os trabalhos da Operação Prisão Segura foram realizados em todas as unidades prisionais do estado de Roraima no mês de maio e contaram com a participação da equipe da DICAP, Divisão de Segurança e Captura. Da Rádio Monte Roraima FM, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, despachantes fazem manifestação em frente ao Detran em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente.
agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Representantes da classe dos despachantes fizeram manifestação em frente ao Detran em Santarém na manhã desta segunda-feira. Segundo os representantes, eles estão sendo impedidos de fazer trabalhos na sede e foram remanejados para outro local sem aviso prévio. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Representantes da classe dos despachantes manifestaram na manhã desta segunda-feira em frente ao Departamento de Trânsito do Estado, Detran, Circunscrição Regional de Trânsito Siretran de Santarém, reivindicando direitos e autonomia em seus serviços. De acordo com os representantes, eles foram impedidos de entrar no órgão para realizar seus trabalhos e foram remanejados para outro local sem aviso prévio. Gilda Almeida, representante dos despachantes, relata que na última sexta-feira foram retirados do local em que atendiu, mas que não foram comunicados sobre a decisão. Por isso, reivindicam o direito a um setor dentro do órgão. Atualmente, 60 despachantes estão cadastrados no Detran.
E hoje nós estamos em frente do Detran fazendo uma manifestação passiva, onde nós estamos requerindo nosso direito de ir e vir, onde a classe do despachante está sendo impedida, tá, de entrar no Detran. O Detran é um órgão público e a gente tem o direito de ir e vir. Nós somos cadastrados no Detran, somos 60 despachantes cadastrados no Detran e estamos aqui só reivindicando nossos direitos. Aonde foi tirado o nosso setor de despachante, onde a gente tinha um setor onde nós fazíamos nossos processos e foram tirados. Foram colocados a gente no auditório, aonde está sendo atendido os despachantes. Mas nós tivemos a informação também que na sexta-feira que nós íamos ter tirado. E nós não estamos tendo setor, não estamos tendo atendimento. Nós representamos dentro do Detran 70% da população de Santarém, aonde juntos somos 60 despachantes.
Ainda de acordo com Gilda, foram realizadas reuniões no qual ficou acertado que eles teriam um setor. No entanto, ao iniciar os trabalhos nesta segunda-feira, foram impedidos de entrar.
O nosso objetivo, queremos nosso espaço, queremos nosso direito de ir e vir, queremos o nosso setor e nós queremos atendimento digno para 60 despachantes. Nós já tivemos 3 reuniões, já tivemos diálogo, fizeram uma maquiagem com a gente, falaram que ia ter o setor para a gente, mas até agora nada. E a gente está ficando. E sexta-feira, vários despachantes tentaram já entrar no Detran e não conseguem, são barrados pelo guarda pela porta da frente. Foi colocado um atendimento no auditório do Detran, aonde era para a gente ser atendido, que a gente tem que entrar pela porta do fundo, como se a gente fosse bandido, que nós somos cidadãos, precisamos do espaço para trabalhar, porque nós somos pais de família, saímos da nossa casa todo dia, atrás do pão de cada dia para dar para nossos filhos.
Em nota, o Departamento de Trânsito do Estado, Detran, informou que os despachantes não foram impedidos de entrar na agência. O órgão esclarece que está reorganizando o atendimento interno para agilizar o fluxo de serviços à população. Para Gilda Almeida, é necessário que providências sejam tomadas, pois o trabalho que eles desenvolvem é muito importante para a população que necessita dos atendimentos.
O nosso trabalho é o seguinte, a pessoa que ele não quer vir no Detran, não quer fazer nenhum tipo de serviço, ele vai em qualquer do nosso escritório. Nós somos 60 despachantes cadastrados no sistema do Detran, onde a gente faz o procedimento de processo de veículo, transferência, vistoria, transferência de propriedade, transferência de jurisdição, renovação de CNH. Todos esses serviços você pode estar procurando um escritório credenciado ao Detran para fazer esse tipo de serviço.
A Circunscrição Regional de Trânsito Siretran de Santarém é a maior unidade da região oeste e também cobre os municípios de Alenquer, Monte Dourado, Óbidos, Monte Alegre e Oriximiná. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pesquisadores encontram peixe invasor de espécie venenosa em Parque Marinho no Maranhão. Os detalhes com Emanuele Araújo.
Uma expedição da Universidade Federal do Maranhão confirmou a presença do peixe-leão, uma espécie invasora, venenosa e sem predadores naturais, no Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luiz, um banco de corais localizado a cerca de 180 quilômetros da costa da capital São Luís. O Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luiz é o primeiro parque estadual marinho do Brasil e o único na costa norte do país ainda pouco estudado. O nome homenageia o pescador Manuel Luiz, o primeiro a identificar esse banco de corais na costa maranhense. Durante os 4 dias de expedição, realizada com o apoio do navio da Universidade Federal do Maranhão, os pesquisadores coletaram amostras de água em diferentes profundidades que ajudaram a analisar propriedades como temperatura, salinidade e oxigenação da água. As amostras serão analisadas em laboratório. A grande preocupação, no entanto, foi a confirmação da presença do peixe-leão, uma espécie originária do Oceano Pacífico. A presença da espécie no litoral brasileiro é considerada preocupante porque os peixes-leão não têm predadores naturais aqui, podendo se reproduzir de forma acelerada, colocando até 30 mil ovos de uma vez. Ao mesmo tempo, podem se alimentar de espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem na costa brasileira, ameaçando a existência delas e causando desequilíbrio ecológico. A espécie é predatória e pode consumir até 20 peixes em apenas 30 minutos. É o que explica o oceanógrafo Marcelo Henrique Lopes.
Esse peixe, como ele prolifera muito rápido, pode ser que ele também, como ele já está no parcel, ele chegue também à nossa zona costeira e isso pode ser prejudicial no que diz respeito à biota, à pesca e até mesmo ao turismo, considerando que nós temos uma região litorânea em que as pessoas se aproveitam muito das praias para o lazer.
Para os seres humanos, os peixes-leão são perigosos porque têm espinhos e contêm uma toxina que pode causar reações como vermelhidão, febre e até convulsões. Esta é a segunda expedição de pesquisadores do Departamento de Oceanografia e Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente ao Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luiz e a primeira com tamanha riqueza de informações coletadas. A descoberta do peixe-leão será formalizada em um artigo científico e também notificada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente para medidas que evitem a reprodução dessa espécie. Em nota, a Secretaria informou que está elaborando um termo de referência para contratar uma consultoria especializada que será responsável pelo monitoramento de espécies bioinvasoras no parcel. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programa de imunização alerta para as principais vacinas no cronograma vacinal. No Careiro, o programa tem como foco vacinas que estão no índice do novo cofinanciamento do SUS. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A coordenação municipal do programa de imunização está reforçando a importância da atualização do cartão de vacina, especialmente com foco em vacinas que têm sido mais cobradas nos índices do novo cofinanciamento do SUS e são importantes para imunização. A coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Janete Craveiro, chama a atenção dos pais para as principais vacinas.
Hoje nós temos vacinas que somos cobrados muito, porque são vacinas que previnem doenças graves, que são a penta e a polio. Todas essas vacinas são feitas em 3 doses para que a criança fique imunizada. E também a vacina do sarampo, que é a tríplice viral, que ela não só cobre o sarampo, como também ela cobre a caxumba e a rubéola, que é feita na primeira dose, que é a tríplice viral. Com 1 ano e com 1 ano e 3 meses ela faz a tetraviral, que já cobre 4 doenças, né? Que é o sarampo, a caxumba, a rubéola e a varicela.
Além das vacinas tradicionais, a vacina pneumodevalente está inserida nos novos índices do SUS, alerta a enfermeira.
Temos também outra vacina importante, que inclusive estão agora nesse novo indicador, pneumodevalente. É uma vacina também que ela vai ser muito cobrada para que seja feita. É nessa faixa etária de crianças até 2 anos de idade, na qual nós vamos ter que fazer um acompanhamento bem rigoroso no desenvolvimento infantil. São outras práticas também.
A recomendação é que pais, gestantes e todos os grupos prioritários procurem a unidade de saúde mais próxima, levando o cartão de vacina e garantam a proteção de toda a família. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E 14 famílias estão sendo convocadas para comparecer ao CRAS e regularizar benefício bloqueado no Careiro. Segundo a coordenação, o comparecimento é fundamental para seguimento do acompanhamento psicossocial. Saiba mais com Anderley Oliveira.
A Secretaria Municipal de Assistência Social está convocando 14 famílias a comparecerem ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, para desbloqueio de benefício. O bloqueio temporário ocorreu devido ao não cumprimento de condicionalidades previstas pelo programa. De acordo com a coordenadora do Cadastro Único, Patrícia Barroso, esse comparecimento é fundamental para que o atendimento psicossocial seja realizado e a situação das famílias possa ser regularizada.
Então, essas famílias, são 14 famílias que estão com benefício bloqueado, que não cumpriram condicionalidade de saúde, principalmente de educação, ou seja, as crianças estão com frequência baixa escolar e algumas não fizeram nem o básico, que é vacinação. Então, o governo faz esse bloqueio para que essas famílias entendam a importância das condicionalidades. E aí, essas famílias estão com esse benefício bloqueado, precisam vir aqui, porque não é nem no cadastro único. Elas vão passar por um acompanhamento com o assistente social do CRAS.
A equipe técnica do CRAS já está preparada para receber as famílias, prestar orientações, verificar a situação de cada núcleo familiar e garantir que todos os requisitos sejam cumpridos para a retomada do auxílio. A Secretaria de Assistência Social reforça que o não comparecimento pode acarretar o cancelamento definitivo do benefício e orienta que as famílias convocadas procurem o CRAS o quanto antes para evitar prejuízos. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Muiraquitã inicia a expedição nesta segunda-feira em 10 polos de atendimentos na região do Tapajós. Estão programados 20 dias de atendimentos clínicos, cirúrgicos e ginecológicos, com 9 especialidades numa equipe de 80 profissionais de saúde. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Projeto Muiraquitã da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo inicia nesta segunda-feira uma expedição de saúde em comunidades localizadas na região do Tapajós. Estão programados 20 dias de atendimentos clínicos, cirúrgicos e ginecológicos. Com 9 especialidades, numa equipe composta por 80 profissionais de saúde, que inclui alunos e médicos voluntários. É a primeira vez da expedição do projeto na região e os preparativos iniciaram com o rito de inauguração e a celebração de um acordo de cooperação técnica entre a Universidade de São Paulo, a USP, e a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, como destaca Vitor Weisberg, médico supervisor do projeto Muiraquitã.
E hoje à noite partiremos para a nossa primeira rodada de atendimentos. Estamos programando 20 dias de atendimentos clínicos, cirúrgicos e ginecológicos com 9 especialidades numa equipe de 80 pessoas divididas em um grupo de 40 pessoas duas vezes. Ontem foi o rito de inauguração do nosso projeto. Foi um dia muito feliz, estamos muito animados e tivemos a oportunidade de contar com várias autoridades do Baixo Amazonas para celebrar um acordo de cooperação técnica entre a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Oeste do Pará. Esse acordo de cooperação técnica contou com o apoio do Ministério do Turismo e também a presença do Ministério da Saúde, com presença remota do ministro Padilha.
Vitor explica ainda que os primeiros dias da expedição vão acontecer na região do Arapiuns, na Resex Tapajós Arapiuns, e 10 polos de atendimentos. Para atender as comunidades, foi realizado um mapeamento das demandas.
Depois dos preparativos de hoje, partiremos para os primeiros 10 dias na região de Arapiuns, da Resex. E a gente já começou a olhar tudo que a gente vai fazer. São 10 polos de atendimento. Cada atendimento com uma média de 4 a 5 comunidades. E o objetivo da nossa reunião é justamente o mapeamento de demandas. Por exemplo, algumas dessas comunidades têm características de reunirem mais crianças, outras mais idosos. Algumas que têm particularidade da necessidade de visitas domiciliares para pessoas acamadas que não saem de casa. Esse preparativo é muito importante no sentido de identificar quais pessoas precisam de determinados recursos. Um dos cuidados da nossa experiência foi justamente a trazida de insumos e medicamentos para a região do Baixo Amazonas.
Um outro ponto essencial na expedição é a entrega de insumos e medicamentos, que totalizam quase uma tonelada, para ser entregue às populações ribeirinhas como reforço médico.
No momento que essa entrevista é gravada, nós temos um avião com quase uma tonelada de insumos que está chegando para distribuição para a população ribeirinha e para potencializar esses atendimentos de todas essas especialidades que eu mencionei. Além disso, traremos também o olhar de alguns especialistas para o projeto. Nossas ginecologistas são especialistas na prevenção e no tratamento do câncer de colo de útero. Teremos também psiquiatras que são especialistas no manejo transcultural das doenças, mas também na adaptação dos indivíduos frente às situações de vida e de adoecimento. Essa é uma primeira experiência, estamos muito animados, esperamos principalmente que seja a primeira de muitas.
O projeto Muriaquitã se alinha com uma formação humanística, ética e sistêmica, preparando os alunos com responsabilidade social. A iniciativa de cultura e extensão universitária, que integra assistência, ensino, pesquisa e inovação, tem o objetivo de levar a saúde de alta qualidade às comunidades ribeirinhas localizadas em Santarém, Belterra e Aveiro. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Hoje, as e os lutadores sociais da Amazônia, que lutam por justiça ambiental e defesa dos povos originários, precisam prestar uma homenagem especial a um herói dessas lutas e sonhos amazônicos. Hoje é aniversário de 90 anos do companheiro Egídio Chuate, morando na cidade de Presidente Figueiredo, na estrada Manaus-Boa Vista. Egídio Chuade, desde jovem padre jesuíta, vem lutando em defesa dos povos da Amazônia. Já na década de 1970, ele deixou a cidade e foi lutar no interior do Mato Grosso, onde iniciou uma experiência, criando com outros companheiros e companheiras a chamada Operação Amazônia, OPAM, enfrentando a ditadura militar e os interesses de fazendeiros, grileiros e o agronegócio. Ao longo dos anos, casou, gerando família, mas continuou integrado nas lutas em defesa da Amazônia e dos povos originários. Quando a ditadura militar decidiu exterminar o povo Atroari para construir a hidrelétrica de Balbina e a rodovia Manaus-Boa Vista, Egídio Chuate entrou na defesa do povo que foi quase exterminado pela ditadura militar. Ele sofreu perseguição, mas não abandonou a defesa do povo esmagado. Seu ex-colega jesuíta, Gabriel Villardi, falou outro dia algo que expressa bem a personalidade de um homem de Deus a serviço do povo oprimido. Disse Villardi: celebrar os 90 anos tão intensos e frutíferos de Egídio Chuade significa celebrar a vitória da resistência indígena, porque muitos acreditaram, trabalharam e colaboraram na construção da luta pela libertação das comunidades originárias. O que teria acontecido sem a teimosa rebeldia de tantos companheiros e companheiros que, junto com Egídio, insistiram, transformaram e criaram novos modos de estar e apoiar os povos do bem viver? Com seu jeito simples, apaixonado e visionário, Egídio encantou e continua inspirando gerações de indigenistas militantes da causa indígena. Assim falou Vilarte. Há pessoas que merecem parabéns mais do que pelos 90 anos de vida, mas pela vida entregue à defesa dos oprimidos. Egídio Chuad merece parabéns aos 90 anos. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.243 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Tânia Freitas, Lawane Gonçalves, Liege Costa, Daniela Pantoja e Emanuele Araújo. Edição da Leuson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.